Tiago Correia, ele que é coordenador da 8ª Região da Polícia Penal. E a presença do Tiago se dá aqui na CBN, porque hoje, dia 13 de novembro, é dia do policial penal. E nós vamos entender um pouco da contribuição do papel social desta profissão para a segurança e para a sociedade de modo geral. Tiago, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, bom dia às pessoas que nos prestigiam com a sua audiência pelo YouTube e pelas redes sociais.
Bom, a gente sabe que dentro da estrutura da segurança pública ela se divide entre a polícia civil, polícia militar, enfim, e dentro dessas divisões alguns papéis, algumas funções são estratégicas até mesmo para o ordenamento desses trabalhos. Nesse sentido, qual é a missão, qual é o propósito de um policial penal?
Vamos lá. Como você bem pontuou, dentro da própria segurança pública nós temos lá polícia civil, polícia militar, polícia científica, polícia penal, cada qual com a sua função primária e secundária, né? Para que fique mais fácil o entendimento para você que nos assiste, que nos ouve, a polícia militar, ela faz o policiamento ostensivo, que seria coibir o crime antes mesmo que ele aconteça, né? A presença física da polícia militar em uma situação, ela coíbe, né? O intento criminoso, né? Mas quando isso não é possível, quando o crime é executado, a polícia então judiciária, que é a polícia civil, ela entra em cena, fazendo o quê? Investigando o crime. Feita a investigação do crime, esses documentos eles são levados ao judiciário, que por sua vez faz então a condenação ou liberação dessa pessoa. Então, sendo condenada, aí é onde entra a polícia penal, que é a função de fazer a custódia e a segurança não só da instituição, mas como da sociedade como um todo. Na custódia é custodiar a pessoa que foi então condenada, né? Vai fazer o cumprimento da pena ali, e segurança também não só dessa pessoa, mas dos seus servidores e das unidades prisionais como um todo. Essa função é a função primária, né? Claro que nós temos ali como função secundária a ressocialização, temos o nosso papel também com a sociedade, como você mesmo bem pontuou no início do programa, estamos trabalhando em Rio Bonito do Iguaçu, então assim, nós temos diversas funções dentro da estrutura de segurança pública. Eu, né, por ser um policial penal, claro que eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, e eu digo, né, digo inclusive em conversas com os meus amigos policiais militares e civis, né, que a polícia penal é, sem dúvida nenhuma, a polícia mais, digamos que completa de toda a estrutura. E por que que eu digo isso, né? E as pessoas que conhecem a estrutura policial vão entender. A polícia militar, ela trabalha especificamente nas ruas, a polícia militar. Né? A polícia civil, por sua vez, ela trabalha nas ruas, né? Claro, em alguns ambientes confinados, para fazer investigação. Já a polícia penal, ela trabalha nas ruas e nos ambientes confinados. Quando eu digo ambiente confinado, eu digo a estrutura das penitenciárias, cadeias públicas, né? Fazendo um serviço que anteriormente era função também da polícia, das outras polícias. Claro que nós não fazemos isso sozinho. Nós temos sempre a ajuda do policial civil, do policial militar, da polícia científica. Nós trabalhamos em cooperação. Isso quando é possível, né, fazer essa cooperação. Por exemplo, na Operação Sinergia que nós fizemos há pouco tempo na cidade de Cascavel, estavam então todas as forças de segurança naquela ocasião. Então, Polícia Civil, Militar, Polícia Penal, todas reunidas com um único objetivo, que é o combate ao crime organizado, né? Trazer a segurança para a sociedade. E dentro daquilo que é função primária de cada instituição, nós fazemos então o nosso papel dentro das unidades prisionais e fora das unidades prisionais, claro que serviços atrelados e que fazem jus ali ao sistema prisional.
O que é interessante dessa sua colocação, Tiago, é que, porque às vezes as pessoas que talvez não conheçam com tanta clareza o trabalho da Polícia Penal, têm uma visão muito limitada. Acredita que a polícia Penal se restringe apenas ao trabalho carcerário, ao trabalho ali do sistema prisional propriamente dito. Mas o trabalho vai muito além disso, tem muitas outras funções para além do sistema prisional, não é?
Exatamente, eu tenho dito que o trabalho da Polícia Penal precisa ser um trabalho discreto E é um trabalho discreto, diferentemente das outras forças que vocês estão acostumados a encontrá-los no mercado, num restaurante, né? É muito diferente o trabalho da Polícia Penal, né? Nós lidamos diretamente com o crime organizado e por conta dessa especificidade nós precisamos ser discretos, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar faz ali um tratamento com a pessoa presa, digamos que a Polícia Militar menos tempo ainda, um dia, que é o dia da prisão dessa pessoa. A Polícia Civil vai ficar ali um tempo de investigação, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Mas a Polícia Penal não. Dado a determinação para que aquela pessoa faça o cumprimento de pena, nós ficaremos do início do cumprimento de pena até o término de cumprimento de pena. Isso pode levar até 30 anos, 40 anos, a depender da situação. Então, e essa pessoa ficará o tempo todo com os policiais penais, né? Aí, todo aquele assédio, todas aquelas ameaças que as polícias sofrem, né, no seu dia a dia, né, que as polícias, no geral, sofrem, nós sofremos também. Então, assim, é um trabalho de grande relevância, perigoso, como qualquer outro trabalho policial, né? Perigoso, mas é um trabalho que demanda uma expertise, assim, acima da média, para que você possa desempenhar.
Tiago, dentro daquilo que você puder compartilhar conosco, como é a rotina de um policial penal? É desafiador?
Sem dúvida nenhuma. O desafio começa ao sair de casa, né? Nós tivemos aqui alguns exemplos dos quais a gente não gosta de ficar lembrando, inclusive, né? Mas assim, de colegas que foram, inclusive, vítimas de atentados, né? Nós temos duas unidades prisionais na cidade de Cascavel que levam o nome de pessoas que sofreram atentados e que perderam a vida em serviço, né? Nós temos aqui a Penitenciária Estadual Tiago Borges de Carvalho, né? Que o Tiago foi vítima no serviço numa atuação em Londrina. E a Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro. O Marcelo, ele foi vítima na cidade de Guarapuava, também vítima do crime organizado. Então, assim, o trabalho agora eu não falo não só do policial penal, mas de todas as polícias. O desafio começa ao sair de casa, a hora que você vai lá, dá um beijo na esposa, no filho, né? E eles te dizem, né, dizem a você, ó, Deus acompanhe, né? Você tem a certeza de ir pro serviço, mas o objetivo é sempre voltar para casa. É voltar para casa, cumprir a sua missão e vou retornar para casa. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, 24 horas de plantão, 24 horas ligado, tentando evitar todo tipo de problema que possa surgir dentro de um sistema prisional, que é um sistema prisional dinâmico, né? Onde o Estado tem o total poder e zelo sobre seus presos, né? Então você não pode permitir que as coisas desandem. E isso demanda um desafio muito grande. Então, assim, a função policial penal, ela começa ao sair de casa. Os desafios começam ao sair de casa, né? E quando retorna, né, à casa, com saúde, né, com o trabalho desempenhado, sem dúvida nenhuma, é satisfatório.
Estamos conversando com o Tiago Correia, coordenador da 8ª Região da Polícia Penal, sobre o Dia do Policial Penal. Dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Tiago, ainda seguindo o raciocínio da sua resposta, me parece, então, que a função do policial penal é primordial que haja uma carga emocional muito bem estruturada, não é? Porque ter esse emocional bem preparado para lidar com os apenados, aqueles que integram ali o sistema prisional, os próprios riscos da profissão. Então, realmente, ter um preparo psicológico e emocional se faz primordial para essa função, né?
É essencial. Nós acabamos de formar, né? Ontem ainda tomaram posse 429 policiais penais, né? Novos policiais. E o processo seletivo que se faz com essas pessoas é um processo seletivo de soldado de guerra. É exatamente isso. O preparo psicológico que essas pessoas precisam ter é fora do comum. Você estará lidando com pessoas que foram excluídas da sociedade. Por quê? Porque tiveram desvios de condutas. Em grande caso desses, esses desvios de condutas eram com grave ameaça. Pessoas que cometeram homicídios violentos, né? Crimes violentos de toda espécie. Então, assim, você precisa ter, sem dúvida nenhuma, um preparo psicológico elevado acima da média, né? Então, a função, ela exige de você não só o preparo físico, é importante, né? Não só o preparo técnico, né? Você saber manusear armamentos, né? Que a polícia não usa uma única arma, assim, mas várias armas, né? Saber conversar, né? Porque nós também trabalhamos com a ressocialização. Uma das missões da Polícia Penal é devolver o indivíduo para a sociedade diferente da forma como ele entrou. E diferente para melhor, não diferente para pior. Né? E claro que isso tudo demanda um esforço psicológico gigantesco. Né?
Do seu ponto de vista, Thiago, quando a gente fala de ressocialização, parte da sociedade vê isso com bons olhos, uma outra parte ainda talvez tenha uma certa resistência ao tema. Claro que é um assunto muito sensível, essa questão da ressocialização, mas do seu ponto de vista, com a sua experiência, com o trabalho que você desempenha, você acha que a forma como esse assunto é visto ainda precisa melhorar? As pessoas precisam entender o que é de fato uma ressocialização antes de talvez emitir uma opinião talvez equivocada sobre o processo de ressocialização?
Sim, Marcelo, o assunto ele é bastante complexo, e complexo no sentido de que assim, ó, grande parte da população usa, eu até ainda continuo ouvindo, né, quando a gente anda por aí com os colegas, né, assim, ó, a seguinte frase: bandido bom é bandido morto, né? Então ouvimos isso o tempo todo, né? Outras pessoas já preferem investir, né, num trabalho psicológico, né, demandar uma energia no sentido de reformar este ser humano. Então vamos lá, a ressocialização, eu tenho uma opinião particular, né? Eu tenho a minha opinião particular é o seguinte sentido, que quem precisa ser ressocializado não é só o apenado, mas a sociedade civil como um todo. E isso por quê? Porque eu percebo que em alguns momentos, em algumas cidades, por exemplo, em algumas cidades, quando a cidade é um pouco menor, né, uma cidade pequena, as pessoas não estão preparadas para receber este ex-apenado. Por mais que esse cara, essa pessoa, né, esse homem, essa mulher, ele tenha se arrependido, tenha cumprido a sua pena ali da forma como ele tem que cumprir, e ele tenha ali aprendido a lidar ou a se comportar em sociedade, existe uma resistência da própria sociedade. Então, assim, quando se fala em ressocialização, eu penso que eu, Thiago, você, Marcelo, também precisamos ser ressocializados, porque assim, a ressocialização ela passa pela sociedade civil como um todo. Então nós precisamos entender esses processos. E claro, existem alguns casos, agora voltando para dentro da prisão, que a ressocialização ela pode ser falha quando? Quando aquele indivíduo, aquele preso, ele sequer teve oportunidade de ser socializado. E eu vou dar um exemplo aqui. Você pega uma família ali, três pessoas. Uma família cujo o pai tem uma vida desestruturada, o pai ele comete crimes para poder ganhar dinheiro e trazer esse dinheiro para casa. A mãe, por sua vez, também, né, já se envolveu com esse pai, porque o conheceu numa vida criminosa, e ela também já tem desvios de conduta. Ela usa, né, de artifícios que uma mulher comum não usaria, também para ganhar dinheiro. Então, em que ambiente que essa criança viveu? Essa criança não viveu em sociedade. Logo, ela não precisa ser ressocializada, ela precisa ser socializada. Nós precisamos, eu, Thiago, você, Marcelo, as pessoas que nos assistem em casa, mostrar para essa criança, que hoje é um homem preso, que a vida não é aquilo que ele aprendeu. Não é matando, roubando, para que você construa a sua vida. Não, então, e essa é uma das missões da Polícia Penal, um dos grandes desafios da Polícia Penal. É transformar esse ser humano. E isso chega sempre, esse tipo, parece uma coisa estranha, mas nós temos muitas pessoas nesse patamar, né? Temos o que precisa ser ressocializado, aquele que viveu em sociedade, mas teve um desvio de conduta, e temos aquele também que sequer foi socializado, que viveu a vida inteira num ambiente hostil, que sequer teve a oportunidade de ter contato com uma escola, ter contato com grupos de pessoas, com igreja, né, com as instituições, a pessoa não teve esse contato. Então ela precisa ser socializada. Então a ressocialização, o processo de ressocialização, ele funciona. E eu digo aqui e afirmo, ele funciona, é eficaz, mas nós como sociedade, eu me incluo nisso, né, eu, Thiago, fora da polícia, eu me incluo nisso. Nós precisamos mudar a forma de pensar. Você, por exemplo, empresário que nos assiste, né? Por que não contratar um ex-apenado? É difícil? É difícil, né? para a sociedade, né? Mas a gente precisa exercitar desta forma. Dentro da... Isso tem mudado, tá, Marcelo? Dentro das unidades prisionais, nós temos várias empresas, né? Que desempenham várias funções ali, desde artigos para cama, mesa e banho, a construção de sapatos. Então, nós temos algumas empresas dentro do sistema prisional que têm feito o seguinte exercício. Quando essa pessoa sai de dentro da prisão e estava trabalhando ali naquela empresa, ela automaticamente é contratada para trabalhar num braço da empresa aqui fora. Mas isso é muito pouco. E essa pessoa, quando... E assim, ó, eu digo assim, ó, com toda certeza, quando essa pessoa tem essa oportunidade, ela não volta a delinquir. Ela não volta a delinquir. E agora sim, eu pergunto a você que está nos assistindo, né? Que tipo de ser humano, que tipo de indivíduo você quer encontrar no mercado ou no restaurante quando você estiver com a sua família? Porque o preso, ele vai sair. A ideia de bandido bom, bandido morto não existe. Isso é utopia. Não existe e não vai existir em lugar nenhum do mundo. Essas pessoas, elas precisam ser modificadas, e modificada para melhor. Então, que tipo de pessoa que você quer ter ao seu lado? Com que pessoa que você quer sentar à mesa num restaurante? Então, é uma pessoa ressocializada, ou socializada que seja. Então, não custa nada você que nos assiste, você empresário que nos assiste, estender a sua mão e fazer a sua parte. Que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, inclusive, né? Trazendo essa mensagem para as pessoas que nos assistem.
É, a questão da segurança pública, ela acaba, em algum momento, se encontrando com essa questão social também, não é? Socioeconômica, sociopolítica, porque as realidades das pessoas são diversas, não é? Então, realmente, é um assunto muito sensível quando a gente fala da ressocialização, porque a maioria das pessoas, elas já estão com opiniões muito formadas ou a partir de discursos de outras pessoas, discursos de outras estruturas, como bem colocado por você, e aí nós temos essa diversidade de discursos. Temos aqueles discursos que colocam, olha, não é possível, é bandido bom e bandido morto, mas também ao mesmo tempo tem aqueles outros discursos, então as pessoas talvez se apegam a isso ao invés de procurar entender como funciona efetivamente o processo de ressocialização. Claro que daí vai ter aquela pessoa que vai fazer o seguinte questionamento, mas olha, determinado criminoso é considerado de alta periculosidade, cometeu crimes muito bárbaros, como que você vai ressocializar esse criminoso? Então, realmente é muito delicado falar desse assunto.
Né? É difícil de falar, mas assim, as pessoas precisam entender o seguinte, principalmente no estado do Paraná. Nos últimos anos nós temos visto aí um grande investimento, não só na Polícia Penal, mas nas polícias como um todo, né? A Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado tem feito um grande esforço para aumentar essa estrutura e modernizar essa estrutura. Então assim, quando o estado estende o braço, a mão amiga dele para ressocializar ou socializar uma pessoa e essa pessoa não quer saber de nada, porque existe, tá, Marcelo? Não se engane. Existe aquela pessoa que ela levanta lá a mão lá no, dentro do presídio, fala o seguinte, aí seu polícia, o negócio é o seguinte, minha profissão é ladrão. Então, para essa pessoa, nós temos o braço forte do Estado. Temos a mão amiga e temos o braço forte. Quem vai determinar de que forma que ele será tratado é o próprio apenado. Então, aquele que se arrependeu, tá ali pagando a sua pena, quer sair disso, eu penso que, assim, é uma opinião particular, né? A sociedade, ela precisa conhecer e se informar acerca deste tema, né? Agora, para aquele que acha que é profissão ladrão, aquele que não quer saber de nada, então, assim, para você tem a polícia, não só a Polícia Penal, com a Polícia Civil, Federal, tem todas as polícias, tem as leis a favor das pessoas de bem. Né? E nós precisamos exercitar as duas coisas. Crime organizado, né? Tem se discutido no Brasil sobre crime organizado. Crime organizado no Paraná não tem vez. Não tem vez. As políticas públicas no entorno do crime organizado, ela é uma só. Se você se manter nessa atitude de ah, eu sou crime organizado, ah, eu não sou filiado a nenhum partido, a nenhuma facção, mas eu ajudo eles. Então você é do crime organizado, você ajuda a estrutura do crime organizado. Então pra você o que temos é o quê? As leis, o braço forte do Estado. E a polícia não vai mais pra conversar com você. Ela vai pra fazer o cumprimento da lei. Agora, se você... Não, eu não quero saber disso mais, eu não quero saber disso, eu quero sair dessa vida, tô arrependido. O Estado tá lá e ele vai fazer, vai ajudar você a se reinventar, a se reencontrar dentro da sociedade. E a sociedade, como um todo, por si só, precisa fazer o exercício, se informar um pouquinho mais, né? E aos poucos, né? Dando lugar para que essas pessoas possam, de fato, serem reinseridas à sociedade.
Tiago, chegamos ao final da nossa entrevista, devido também ao nosso tempo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para falar do papel da Polícia Penal. A gente sabe que é um papel que vem ganhando visibilidade, que bom, afinal de contas a sociedade precisa entender a importância e a responsabilidade da Polícia Penal, e que bom também podermos falar um pouco desse assunto sobre a ressocialização. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, a Polícia Penal está à disposição dos meios de comunicação, agradeço a CBN, né, a todos os jornalistas que nos assistem, estamos sempre à disposição. Caso tenha alguma curiosidade, basta nos visitar lá.